Bom dia. Eu acredito que as senadoras aqui que me antecederam, Fátima Bezerra e a senadora Simone Tebet, já devem ter dado o bem-vindo à casa ao ministro Mangabeira Unger. É uma grande honra, não só para essa casa, para essa comissão, como presidente também, eu acho que tenho certeza que para o Brasil a presença Vossa Excelência aqui é muito importante nesse momento. E como nós fazemos aqui de praxe, eu vou voltar a entregar a presidência dessa audiência pública à autora do requerimento, a senadora Simone Tebet, por favor. Eu estarei. Tá. Então faremos o seguinte, já que Vossa Excelência a autora do requerimento será a primeira a fazer as perguntas. Vamos diretamente para as perguntas. Por favor, senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente, senador Romário. Mais uma vez, cumprimentar nosso secretário, ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Dizer que para nós foi uma aula, nós já sabemos da sua biografia, o antecede, sabemos da sua competência, capacidade, não é à toa que está assessorando a Presidenta da República numa questão tão importante como é a questão da educação. Muitas das dúvidas, eu acredito que já tenham sido dirimidas pela sua exposição muito clara e embora com um tempo longo, extremamente objetiva. Falar de educação em menos tempo seria efetivamente impossível. Mas ficaram ainda algumas dúvidas, até para que a população possa, que está nos ouvindo nesse momento, possa também acompanhar e tirar e esclarecer. Primeiro, que se refere às preliminares. Eu fiquei muito feliz com as primeiras colocações. Primeiro, que este é um documento que não está pronto, acabado, um documento que vai ser entregue no momento oportuno para a sociedade, através do Ministério da Educação e demais associações ligadas à educação nesse país. Mas, de qualquer forma, e por ser um projeto de Estado e não de governo, como foi colocado aqui, me chamou a atenção pela mídia, inclusive, e eu gostaria que ficasse muito claro para a população, senhor ministro, qual foi a participação do Ministério da Educação neste estudo preliminar? Houve um grupo que acompanhou ou isso vai ser entregue posteriormente para possível análise? Até porque nós sabemos que o MEC vai ser, na realidade, o executor de todas essas políticas. Então, acho que isso precisa ficar muito claro, até para não dar a sensação de que apenas uma etapa foi concluída. Eu tenho vários questionamentos, eu vou resumir a um em particular que me preocupa muito, que é a questão do ensino médio. Muitas das questões colocadas, os próprios eixos apresentados aqui, serão eixos que serão executados a médio e longo prazo, nós sabemos disso. Mas eu acredito que tem uma preocupação preeminente no que se refere ao ensino médio. No Brasil, diferente dos Estados Unidos e de outros países do mundo, a evasão escolar no ensino médio é assustadora. Não chega a 40% os alunos, os jovens, no período, nessa faixa etária, que permanecem na escola. Muitos dizem, inclusive, alegam dois fatores, né? Primeiro, a quantidade absurda de disciplinas nesse período. E segundo, que as disciplinas não são atrativas para os alunos. Nós temos um excesso, realmente, de disciplinas obrigatórias, são 14, o aluno chega a cumprir quase alguns casos, 10 matérias ao mesmo tempo. O conteúdo, naquilo que Vossa Excelência já colocou, é muito mais preza pela quantidade do que pela qualidade. O aluno vê tudo e não aprende nada. Ou não fica nada, porque também falta prática em relação àquilo tudo que está se colocando. Dentro desta colocação, eu pergunto a Vossa Excelência, embora não seja a melhor opção, Vossa Excelência já tratou aqui, não haveria necessidade urgente de se reduzir o número de disciplinas no ensino médio? Os jovens que entram no ensino médio já têm mais ou menos uma noção do que querem fazer no futuro, ou um curso profissionalizante numa faculdade. E na faculdade ele tem pelo menos noção, ou exatas, ou humanas, ou biológicas. E aí vem a segunda pergunta. Não seria o caso no ensino médio de nós termos aí turmas diferenciadas, não não vou entrar na questão da capacidade do aluno de estar numa turma A, B ou C em relação ao seu intelecto ou ao seu grau de aprendizado, mas pelo menos turmas diferenciadas no sentido de termos uma determinada turma que tenha um currículo mais voltado para a área de exatas, outro para humanas, outro para biológica, já fazendo com que esse aluno esteja se preparando efetivamente para o futuro na questão da universidade. Em relação a isso também, não poderíamos estar, de repente, substituindo duas, três disciplinas do currículo do ensino médio por uma disciplina que é essencial e que Vossa Excelência comentou aqui, né? Da questão da ética, da cidadania, uma disciplina que pudesse preparar o indivíduo enquanto cidadão, falar de ética, de cidadania, de meio ambiente, seja de forma transversal, ou, de repente, dentro das próprias disciplinas, temos capítulos específicos, ou, de repente, uma disciplina mesmo, começando no ensino fundamental, com ênfase no ensino médio. Então, eu queria apenas, assim, ver qual é a visão do Ministério em relação ao ensino médio, que, a meu ver, foi o que menos avançou no Brasil. Nós avançamos, sim, na educação desse país nos últimos anos, especialmente no ensino fundamental. Hoje nós temos aí a universalização do ensino fundamental 1, mas eu acredito que, neste momento, o que mais nos preocupa, pelo menos a mim, é a questão do ensino médio. E, por fim, só uma colocação que Vossa Excelência fez aqui em relação ao piso salarial. Vossa Excelência disse que o piso salarial é importante, mas é subsidiário. Quem sou eu para poder aqui não concordar com Vossa Excelência? Mas, diante da situação que nós encontramos, na realidade fática dos problemas que nós vemos em relação à questão pedagógica, que nós vemos cada vez mais pessoas vocacionadas desistindo do curso de pedagogia e, às vezes, fazendo até medicina, apesar do alto grau de dificuldade de se passar no Enem ou numa faculdade, mas perdendo talentos para a sala de aula, porque pesa, no final das contas, para um jovem de classe baixa ou classe média, a questão salarial. Então, aliado a toda essa proposta da valorização do professor, que a gente sabe que é muito mais do que salário, mas a urgência de ter um fundo, talvez numa cooperação entre União, Estados e Municípios, de uma forma mais incisiva. Nós acabamos de ver um corte de 9 bilhões aí do orçamento nos ajustes fiscais em relação à educação. Quem sabe cortarmos tudo, mas não cortarmos educação e saúde, para que nós possamos garantir aí que esses talentos perdidos para a sala de aula possam efetivamente contribuir para a educação que todos nós queremos. Mais uma vez agradecendo, dizendo que sou uma admiradora do seu trabalho e eu me coloco como senadora à disposição para ajudar o governo a melhorar a educação desse país.
Próximo na lista de chamada, senador Teomário Mota. Por favor.
Senador, ministro, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida. Fez uma fala de... onde demonstrou amplo conhecimento. Mas eu não queria nem me ater a pontos. Eu acho que Vossa Excelência explicou muito bem todos os detalhes. E Vossa Excelência fez algumas chamadas que eu achei interessantes. Primeiro, classificou o ensino brasileiro como calamitoso. Disse que é um método francês do século XIX, que se torna uma camisa de força para o desenvolvimento e a qualidade do ensino brasileiro. Sem nenhuma dúvida. O ensino brasileiro ele está falido e precisa dessa grande revolução. Vossa Excelência começou a sua fala também dizendo que esses ajustes fiscais são temporários, e esperamos que seja mesmo, e que a grande causa é essa agenda nacional para esse projeto qualificado por Vossa Excelência como um projeto ambicioso, que eu também concordo plenamente. Nós sabemos que hoje a educação ela passa por umas dificuldades que são inúmeras, pela qualificação do professor, essa grade curricular extremamente extensa, que não desenvolve mais a mentalidade para uma realidade que precisamos, com essa disparidade salarial, falta de incentivo, o professor hoje faz bico na sala de aula, com 2, 3 empregos, né? De ordem que a aula, um finge que ensina e o outro finge que aprende. Essa é a grande verdade do ensino brasileiro. E você vê que dentro da sala de aula, você não sai com conteúdo, nem com uma mentalidade logística, para fazer uma análise mais profunda. Você vê que se alguém quer passar em qualquer curso, ou do Senado, ou qualquer um curso, ele se submete a um período temporário, nesses cursinhos que são dados extra sala de aula e periódico. A partir dali, o cara até se especializa, são os concurseiros, etc, etc. De ordem que o ensino brasileiro está muito aquém de um país que quer se desenvolver. E tive a oportunidade de ler recentemente a revolução do ensino francês, ou ensino chinês. E vi aqui, Vossa Excelência, em alguns pontos, casar proposições com aquilo que é feito hoje na China. A China, por exemplo, ela valoriza o professor. O cara que ganha mais é o que tem mais capacidade, mais intelectualizado e que tenha melhor condições de, pelo menos, ir à sala de aula, abrir a mente do aluno. Então, sem nenhuma dúvida, o projeto, esse projeto ambicioso, nacional, de extrema necessidade, essa revolução educacional que o Brasil precisa passar, acho que Vossa Excelência está preparado com isso. Então, a grande causa, a grande questão e a grande discussão agora é o seguinte: como colocar isso em prática? Eu acho que essa, ministro, é que é a grande causa. Vossa Excelência fala com muita propriedade que isso não é uma vontade só do Senado, só do ministro Mangabeira, só do ministro da Educação. Tem que ser uma vontade nacional, a sociedade toda tem que estar envolvida nisso. E nós sabemos que para um projeto desse vingar, ele é um projeto longo, né? Um projeto a longo prazo. Então eu pergunto de Vossa Excelência, dentro do próprio governo, dentro do próprio sistema, como que Vossa Excelência está conduzindo e vai conduzir isso? Junto ao Ministério da Educação, junto aos outros Ministérios do Planejamento, Ministério da Finança, como que vai se trabalhar para você envolver, por exemplo, a qualificação do professor? O que Vossa Excelência falou, uma coisa engraçada, interessante. A escola tem que adotar a família. E na França, no Canadá, Senegal e outros lugares, tem a figura do professor social, que eu acho que hoje ela não tem qualificação e não tem reconhecimento do Brasil. Seria um ponto de a gente, talvez, uma gota d'água nessa grande proposta, mas que já começasse a ter um grande sentido. Porque você desloca só um profissional da área social para ir atrás do professor ou do aluno. Ele faz um estudo voltado para uma questão social. De logo o professor para ir, o diretor ou outro aí, a família, também ela fica pontual. Então, resumindo a minha pergunta, Vossa Excelência, e aqui eu quero ver a sua sugestão, como nós deveremos fazer para que esse projeto tão necessário ao Brasil, ele comece, de fato, a acontecer. Acontecer em todos os sentidos. Porque o ser humano, ele resiste às mudanças. É peculiar do ser humano. A moça acostumada a sentar naquela cadeira ali. Se hoje o chefe está aqui chegar e mudar aquela cadeira dela, ela tem resistência. O ser humano tem resistência à mudança de rotinas. É natural. Então, essa mudança, ela é radical. É no professor, no reitor, no orientador, nas grades curriculares, não só do ensino básico. Porque como é que você vai formar um professor com uma metodologia que tem hoje, com uma grade curricular que tem hoje, no ensino pedagógico, se tu quer mudar uma mentalidade que está lá, arcaica, ultrapassada, como diz Vossa Excelência, numa camisa de força? Então, é preciso uma mudança na linguagem mais simples, de cabo a rabo. Tem que pegar o ensino médio, o ensino básico, com todo universitário, etc. Então, eu queria saber de Vossa Excelência como está se pensando em começar a colocar isso na prática e como vai se quebrar essas barreiras para que realmente esse projeto tão importante para a nação brasileira e que, com certeza, eu concordo com Vossa Excelência em todos os graus, gênero e grau e números, que ele é o caminho da revolução necessária para modificar o nosso país. E parabéns, Vossa Excelência, pela grande palestra que deu.
Agradecendo o senador Teomário Mota, passamos agora a palavra à senadora Marta Suplicy.